E vamos ao CBN Arte e Cultura de hoje. Nosso assunto é inteligência artificial. Exatamente isso, o impacto que isso tem na cultura e, claro, de certa forma, na sociedade. Miguel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
E aí, inteligência artificial, cultura e arte, combina? Como é que é isso?
Combina. A gente precisa primeiro entender o que está acontecendo nesse contexto de transformações. E vou utilizar uma palavra que os historiadores não gostam muito, mas é de revoluções, né? Nós tivemos, se a gente fizer uma análise, olhando para o passado, a Revolução Industrial, outras revoluções que acabaram acontecendo, e a que a gente está vivendo neste período que muitos especialistas chamam de Revolução Industrial 4.0. Que essa revolução com essas tecnologias que estão à nossa disposição, seja com o digital e o físico integrado, com a chegada do metaverso, essas compras online, enfim, isso onde nós estamos hoje inseridos no campo da tecnologia que nos rodeia, muitos especialistas dizem que é a Revolução Industrial 4.0. Mas a gente está muito perto, segundo estes mesmos especialistas, de darmos início à Revolução Industrial 5.0. E o que seria essa Revolução Industrial 5.0? Seria essa integração entre aspectos biológicos e tecnológicos com aquilo que a gente viu muito no cinema, dos ciborgues, algo completamente fora da realidade, mas que está muito próximo de acontecer. Entre estes mecanismos tecnológicos, a gente já está se deparando com o que muitos chamam de IA ou inteligência artificial. E a gente viu agora, nessas últimas semanas, entrar de fato no mercado uma nova fronteira para a inteligência artificial. Foi lançado, na verdade, em novembro do ano passado, mas que agora que as pessoas estão se identificando com essa plataforma que se chama ChatGPT. Ou a gente fazendo uma tradução dessa sigla GPT, Transformador Generativo Pré-Treinado. O que é isso? Então, para o ouvinte que está nos acompanhando, basta ele digitar aí no Google ChatGPT e ele vai encontrar uma plataforma que ele vai ter acesso, ele faz um cadastro gratuito. E esta plataforma é uma ferramenta de inteligência artificial, Gilson, que é capaz de criar conteúdos a partir de estímulos. Então, por exemplo, você entra nela e você digita: me escreva um texto sobre jornalismo pós-moderno de 400 palavras, ou com até 400 palavras. Em poucos segundos, de maneira impressionante, Gilson, é gerado um texto que se assemelha muito, ou em alguns casos até supera, aquilo que pudesse ser escrito pela capacidade humana. É lógico que essa é uma tecnologia do controverso Elon Musk, né, e ele deve ter outras ideias, outros objetivos por trás disso. Essa plataforma já despertou interesse de gigantes, como por exemplo da Microsoft, que aportou 10 milhões de reais já no ChatGPT. $10 bilhões no ChatGPT. Então, a gente precisa ver como que uma plataforma como essa pode transformar as tendências da produção, por exemplo, jornalística, como eu dei um exemplo agora há pouco, mas a produção literária. E aí, pasme você, há alguns anos já saiu alguns artigos explicando que essa plataforma, embora ela venha agora de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais ágil e tudo mais, mas que por volta, Gilson, essa é uma informação bem interessante, no ano passado saiu essa notícia, por volta de 100 mil livros no mundo já são escritos por inteligência artificial. E muitos deles são best-sellers, tá? Então, se a inteligência artificial, se a revolução 5.0 que está batendo na nossa porta pode transformar arte e cultura, não tenha dúvidas que isso já está acontecendo, Gilson.
Aí eu vou te fazer uma pergunta desafiadora, você que é um cara que manja muito disso. E o ser humano fica onde quando você pensa de que determinados tipos de conteúdo, como arte, né, são construções de uma sensibilidade humana? Isso ainda tem valor dentro disso?
Ah, sem dúvidas tem valor, isso ainda é uma prerrogativa social e até para análises de valores de mercado pelo princípio da escassez, quem produziu, como produziu. Mas no Itaú Cultural, quando eu passei uma temporada lá fazendo uma especialização há alguns anos, a gente discutia muito culturas computacionais. Né? E culturas computacionais têm a ver muito com isso, Gilson. Quando você, por exemplo, produz uma arte em 3D no seu computador, seja ela qual for, e você vai imprimir numa impressora 3D, de quem é a autoria? É do artista ou você deveria também compartilhar essa autoria com aquela impressora 3D? Parece um debate assim, absurdo, mas já é um tema que vem sendo discutido em âmbito global, né? Principalmente essas inteligências artificiais que estão produzindo obras de arte também. Nós temos algumas outras plataformas que, com esse mesmo princípio do chat GPT, você provoca ele. Olha, eu gostaria que você elaborasse um desenho de um leão caminhando na Lua. E aparece esse desenho. Ou seja, o que está acontecendo ali? A inteligência artificial interpreta aquela proposta, busca no banco de imagens disponível com bilhões de imagens na web e faz uma composição artística. Tudo bem, ainda precisa do estímulo do ser humano, mas a Revolução 5.0, como eu acabei de dizer, está batendo na porta e é muitíssimo provável que em breve essa inteligência artificial vai ter a capacidade dela mesma se autoestimular, ela mesma se autoprovocar. Ou seja, quem sabe elas passem a ter algum tipo daquilo que a gente chama hoje de consciência. Né? Uhum. E aí muita gente pode achar que isso é papo de ficção científica.
Não é não,
mas basta a gente olhar 40 anos o que a gente estava vendo no Star Trek conversando com um aparelho celular em vídeo, e aquilo parecia um absurdo. Né? Então em 50 anos eu acho que isso vai ser algo bastante corriqueiro nas nossas vidas. Vamos só ficar atento para não surgir nenhuma Skynet para dominar o mundo, né?
Agora, de olho. Você estava falando uma coisa, Miguel, só para dividir com você, estava pensando, né? Você estava falando da consciência, né? De repente a inteligência artificial pode fazer uma leitura das coisas e começar a pensar em produzir, por exemplo, textos disso. Vamos pensar assim, que se uma inteligência artificial puder pegar as principais manchetes dos jornais, puder ela mesma, né, consultar essas manchetes e conteúdos, ela pode produzir um livro sobre um contexto de um determinado momento, com várias opiniões. Quer dizer, você pode ter um analista de contexto artificial, coisa que antigamente você pensava, não, tem que ser um ser humano para fazer isso.
Pois é, e você tem uma capacidade de processamento muito grande.
Exato.
Qual que é a fronteira que a gente está encontrando hoje? Dentro do princípio das culturas computacionais, a gente trabalha muito com essa questão de que quando nós tivermos os computadores quânticos, que é algo muito difícil de se explicar, mas é uma capacidade de processamento infinitamente maior do que nós temos hoje, a gente vai ter essa possibilidade de ter este exemplo que você acabou de dizer, quer dizer, me faça uma análise de o que aconteceu no mundo durante o período da Covid na perspectiva sociológica.
Exatamente.
E vai se gerar um artigo a partir disso. Nós já temos essa discussão no campo jurídico, em que você tem tecnologias artificiais que ajudam a construir argumentações e sustentações baseado no grande acervo de jurisprudência que existe na internet. Então, ou seja, algumas profissões, eu não tenho dúvidas que elas vão ser extintas nos próximos anos. Agora, tem muita gente que defende, o ser humano ainda vai ser fundamental, eu concordo plenamente com isso, mas a gente precisa enxergar para onde que o mundo está caminhando. Embora o ser humano continue sendo fundamental, algumas coisas vão ganhar outra relevância. Mas que nessa história toda a gente continue tendo este princípio de relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? Hoje a gente tem a tecnologia à nossa disposição, nunca se teve tanto acesso à tecnologia, mas parece que a gente vive cada vez num mundo mais distante de relacionamento pessoal.
Miguel, muito obrigado por essa conversa. A gente se fala no próximo sábado. Bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
E você pode acessar o trabalho do Miguel, Maringá Histórica. Vários conteúdos, várias abordagens. Muito legal. No Instagram, acesse Maringá Histórica.